Eu volto a conversar então com o Arlindo Oliveira sobre essa questão mesmo da nossa organização da justiça eleitoral brasileira. O que os outros países têm principalmente a aprender com a ação da justiça eleitoral brasileira na sua avaliação, Arlindo?
A principal diferença entre a organização das eleições no Brasil e em outros países é que no Brasil existe um único órgão que tem duas funções, né? A organização administrativa das eleições é de incumbência de um órgão, que é o Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Eleitoral, e também o julgamento dos conflitos que ocorrem durante o processo eleitoral é de incumbência do mesmo órgão, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Há também casos em que esse mesmo tribunal emite normas, né, que em princípio deveriam ser normas regulamentares, mas que às vezes inovam a ordem jurídica, o que transforma no órgão peculiar, detentor ao mesmo tempo do poder administrativo, do poder judicial e do poder legislativo sobre determinado processo. Isso é um fato que tem uma certa carga de perigo, embora seja consenso no Brasil que nos últimos anos, desde o retorno à democracia, a justiça eleitoral tem se comportado de maneira elogiável e todos têm ressaltado não apenas o esforço da justiça eleitoral em organizar eleições isentas, como também o esforço da mesma justiça em organizar eleições de uma maneira mais prática, mais funcional e mais moderna, especialmente mediante o uso da urna eletrônica, não é? Em outros países não é assim, né? Há um órgão, às vezes vinculado ao Poder Executivo, às vezes independente, que organiza a eleição do ponto de vista administrativo. Por exemplo, no México existe um instituto independente. Na Espanha há um instituto independente. Nos Estados Unidos, devido à federação que há lá, em cada estado há um órgão distinto, em geral vinculado ao Poder Executivo, o que gera problema lá, porque você tem um governador de um partido e ele designa a pessoa que vai chefiar a organização administrativa da eleição, não é? A própria urna eletrônica, que aqui no Brasil é tão festejada, ela é questionada em outros países.
Isso aí, até lhe fazer uma pergunta referente a isso.
Por exemplo, a matéria foi submetida à decisão do Suprema Corte da Alemanha, e a Suprema Corte da Alemanha definiu que a urna eletrônica é inconstitucional. Segundo o entendimento dos ministros do Supremo na Alemanha, o processo eleitoral ele deve ser o mais simples possível, de uma simplicidade tal que qualquer pessoa, o chamado cidadão médio, que eles dizem, né, possa entender qual é o destino que é dado ao seu voto. De que maneira o seu voto se é realizado, de que maneira se mostra apurado. Como a urna eletrônica é um procedimento tecnológico avançado, entenderam os ministros da corte alemã que esse processo tecnológico avançado não é do conhecimento do cidadão médio e que, portanto, a urna e o voto têm de ser manuais.
Quer dizer, a urna eletrônica processaria uma pequena mágica com o voto que foge à compreensão desse que seria o cidadão médio.
Cidadão médio, cidadão comum. Não é? E isso é da cultura de cada país. Por exemplo, eu vi num jornal espanhol certa vez, quando aqui no Brasil a urna ainda era a urna de pano, não é? Uhum. Era a urna. A estranheza deles, sobre maior, era com o fato de a urna não ser transparente. Para eles, a urna tinha que ser transparente, de tal modo que o cidadão, ao votar, visse claramente
o voto dele sendo colocado
na urna, que ele era o primeiro a votar e que aquele era o primeiro papel que caía na cédula, na urna, era o papel dele. Então, isso é um aspecto que a cultura de cada país realiza de uma maneira determinada. Eu gostaria, Rogério, se me permite,
perfeito,
fazer um comentário a respeito do sistema eleitoral brasileiro. O sistema eleitoral brasileiro, ele é muito criticado, mas é importante dizer que quando se critica esse sistema, em geral as pessoas não estão se referindo à mecânica que é usada para a eleição dos cargos executivos, presidente, governador, prefeito. Porque essa mecânica é de uma enorme simplicidade. Uhum. Você vota e é eleito mais votado. A única diferença que há entre nós é que, no caso de presidente, governador e das cidades de mais de 200 mil eleitores, se ninguém tiver metade mais um dos votos no primeiro turno, haverá um segundo turno. mas ganha quem tem mais votos. O problema todo do nosso sistema eleitoral e as razões da crítica a ele dizem respeito às eleições para os chamados cargos proporcionais, deputado federal e distrital, estadual, no caso dos estados, e vereador. E qual é o problema? São três, principalmente. O primeiro é que, como o candidato é candidato em toda parte, a campanha dele se torna uma campanha muito cara. Então, o elevado preço da campanha eleitoral no Brasil é um dos maiores problemas do nosso sistema. E qualquer modificação que fosse feita nele deve levar em conta o propósito de tornar as eleições mais baratas, né? O segundo problema diz respeito a isso que nós conversamos. O eleitor vota para deputado distrital, digamos, mas ele não tem perfeita consciência de qual é o destino que será dado ao seu voto. Ou seja, se ele não eleger o candidato em quem ele votou, a quem esse voto servirá? A quem ele vai beneficiar? A quem ele vai... quem vai tirar proveito desse voto? E o sistema eleitoral proporcional de listas abertas, que é o brasileiro, ele gera essa dificuldade de compreensão. Se é um voto distrital, você sabe, vota-se em A ou B, e quem tiver mais votos leva. Se é um voto em lista fechada, você vota na lista e sabe que os primeiros nomes da lista serão eleitos. Mas o nosso sistema gera esse problema. E o terceiro problema do nosso sistema é que, como é um sistema proporcional de lista aberta e são eleitos os mais votados de cada lista, ele gera dentro de cada partido um conflito interno.
Sim,
sobre um conflito interno sobre quem são os cabeças da lista. Então, por exemplo, você tem aqui uma lista de candidatos de um determinado partido para deputado distrital em Brasília. A maior briga de um candidato distrital é ficar na frente do seu colega de partido. E isso gera um problema interno nos partidos, não ajuda a fazer partidos fortes e não ajuda a fazer partido unido, que é importante para o regime democrático.
Perfeito. Vamos aproveitar então que a gente está conversando sobre legislação eleitoral e eu vou lhe apresentar um questionamento do nosso ouvinte Eudes Guimarães, que é de Fortaleza, no Ceará, e que nos ouve pela retransmissão do sinal da Rádio Fortaleza pelo sinal da Rádio Senado lá em Fortaleza. Ele é a favor da permissão para distribuição de brindes durante a campanha eleitoral. O Eudes acredita que a proibição não impediu os candidatos mais ricos, como você mencionou que as campanhas estão muito caras aqui, de oferecerem vantagens para os eleitores. Você acha que a nossa legislação é corretamente restritiva no que diz respeito ao abuso de poder econômico? E qual é o seu pensamento sobre essa coisa de permissão para distribuição de brindes?
A questão dos brindes na campanha eleitoral, que é uma das maneiras de tentar coibir o abuso do poder econômico, ela tem um limite, que a lei é muito ampla, a lei é muito restrita, ela é muito rigorosa, muito específica ao proibir todo e qualquer tipo de brinde. Por exemplo, um chaveiro ou um objeto de pequeno valor e sem muita serventia prática, ele é proibido também. Mas, por exemplo, quando havia a permissão para brindes, era comum que as pessoas distribuíssem camisetas. E camiseta é um bem de uso comum. Você não usa apenas por conta da eleição. Você tem uma utilidade prática para se vestir, não é? Então, eu acho que nesse caso, a proibição faz todo sentido, né? Até mesmo canetas, né? Que você parece uma coisa de menos importância, mas caneta também é uma coisa que se usa no período pós-eleitoral e que fica lá fazendo a propaganda.
São bens mais duráveis.
São bem duráveis e que tem um uso prático, concreto, né? Alguém pode dizer que é muito restritiva a lei ao proibir todo e qualquer brinde, mas antes assim do que a liberação que facultasse o abuso do poder econômico.
Perfeito.